ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu claro, a temperatura de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, comigo está Alicione Gonçalves. Começa agora o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017.
Em busca do dinheiro perdido, governo de Minas Gerais instala grupo de trabalho para combater o crime de roubo a caixas eletrônicos.
Mais moradia, projeto de lei na Assembleia Legislativa propõe que famílias em situação de vulnerabilidade social tenham prioridade em programas habitacionais do Executivo Estadual.
Semana turbulenta. Coluna de política discute os últimos acontecimentos do cenário brasileiro.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Segurança Pública.
Governo cria novo protocolo para a força-tarefa de combate a roubos de caixas eletrônicos no estado. O impacto dos crimes, principalmente nas cidades do interior, motivou a medida. Informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Aliciane. Tornar mais efetivo o combate a roubos de agências bancárias e caixas eletrônicos em Minas. Este é o principal objetivo do novo protocolo anunciado hoje pelo governador Fernando Pimentel. A medida vai permitir a integração do trabalho das polícias civil, militar e outros agentes de segurança pública para mapear, prevenir e reprimir este tipo de crime. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o número de assaltos a agências e roubos de caixas eletrônicos caiu em relação ao ano passado. No primeiro semestre de 2017, foram 23 assaltos a agências bancárias, enquanto no mesmo período de 2016, foram 25 ocorrências, uma queda de 8%. Já os roubos a caixas eletrônicos passaram de 120 no primeiro semestre de 2016 para 83 no mesmo período deste ano, uma redução de 34%. O governador Fernando Pimentel disse durante a coletiva desta manhã que o protocolo foi motivado pelo impacto econômico que este tipo de crime causa nas cidades do interior.
O número, volto a dizer, diminuiu, mas a gravidade dos ataques aumentou, né? Os ataques estão sendo feitos agora de forma mais organizada, do ponto de vista do crime, né? E com armamento mais pesado. Então, tudo isso chamou a nossa atenção. E volto a dizer, além do impacto, que é muito negativo, né? Se a cidade tem um caixa eletrônico, se de repente fica sem isso, o movimento econômico na cidade cai substancialmente. Eu converso com os prefeitos e vejo a enorme preocupação deles, justa, e nós vamos ajudar a reduzir esse impacto, tá bom?
O secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Barbosa Menezes, explicou que já existia uma força-tarefa dedicada aos roubos de caixas eletrônicos e agências bancárias no Estado, mas que o protocolo amplia as ações da força-tarefa.
A força-tarefa, o protocolo deve ser, mas a preocupação do nosso governador com relação a essa modalidade trouxe para o nosso governo, baixar um decreto onde vai facilitar a integração de todas essas forças de segurança, né? Da Polícia Civil, da PM, do sistema prisional, do bombeiro, para coibir essas práticas do nosso Estado.
Em Monte Sião, na região sul de Minas Gerais, um roubo de um caixa eletrônico aconteceu na madrugada de ontem. Foi a quinta ocorrência do tipo nos municípios da região só nesta semana. Os outros crimes ocorreram em Jacutinga, Itaiandu e São Pedro da União. Apesar disso, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Elbert Figueiró de Lourdes, disse que não é possível afirmar que existe um foco dos crimes na região sul do estado.
A gente não consegue estabelecer uma relação com determinada região, uma relação com cidades de fronteira. A única relação evidente que a gente tem hoje é o nível de gravidade da ação dos marginais e nas pequenas cidades. São os dois pontos cruciais que a gente consegue identificar e a gente tem que dar resposta a isso para estancar esse fenômeno no Estado.
O decreto que amplia as ações da Força-Tarefa de combate aos roubos de agências bancárias e caixas eletrônicos deve ser publicado no Diário Oficial no Minas Gerais, Diário Oficial do Estado, no início da semana que vem. É com você, Aliciane.
Obrigada, Samuel, pelas informações.
Cidadania.
Pessoas em situação de vulnerabilidade social podem ter prioridade em programas de moradia popular oferecidos pelo Estado, é o que prevê o projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa. Em 2015, Minas Gerais tinha um déficit de 552 mil domicílios, segundo os dados da Fundação João Pinheiro. Mais informações na reportagem de Leonardo Crisóstomo.
O projeto de lei 1622 de 2015 estabelece que as famílias em situação de vulnerabilidade têm um atendimento prioritário em programas habitacionais desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual. O texto também prevê que o levantamento das áreas de risco será fornecido pela Prefeitura Municipal. Além disso, o Poder Executivo Estadual irá promover a integração de políticas desenvolvidas pelo governo federal e municipal. Pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro mostrou que em Minas Gerais, em relação ao total de domicílios do estado, o déficit habitacional aumentou 0,4 ponto percentual, passando de 7,6% em 2014 para 8% em 2015. Já em termos absolutos, o déficit passou de 529 mil domicílios em 2014 para 552 mil em 2015. O estado aparece em sexto lugar entre os menores déficits do país, atrás do Rio Grande do Sul, que é o menor com 5,9%, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Segundo o presidente da COAB-MG, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Alessandro Marques, esta lei vai apenas regularizar o que já é feito pelo Estado, que dá prioridade a famílias em situação vulnerável.
Olha, o projeto ele vem de encontro com... Vamos dizer assim, ele está regulando uma ação que o nosso governo já faz, né? O nosso governo prioriza as famílias em vulnerabilidade. Nós fizemos a desocupação recente, pacífica, da William Rosa, aqui em Contagem, com 432 famílias, e a priorização foi para essas famílias que estavam em estado de vulnerabilidade. Então, o projeto do deputado Agostinho Patrus, ele vem só mesmo regulamentar aquilo que o Estado já pratica.
Para o cálculo da Fundação João Pinheiro, é considerado integrante do déficit habitacional qualquer domicílio que ocorra uma habitação precária, coabitação familiar, quando mais de uma família vive em um mesmo imóvel, gasto excessivo com aluguel ou adensamento excessivo, quando a moradia é composta por mais de três moradores por dormitório. O gasto excessivo com aluguel, que acontece quando a família gasta 30% da renda apenas com o pagamento do imóvel, vem desde 2011 representando o maior peso, sendo que em 2015 foram mais de 3 milhões de unidades nesta situação. O déficit habitacional analisa a moradia inadequada em uma determinada região, que é classificada como aquela construída com materiais não duráveis ou com quantidade de pessoas excessiva, além das moradias que não são construídas para habitação. Diante da situação econômica no país, este cenário pode aumentar. É o que explica a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Raquel Viana.
Considerando essa evolução do ônus, que não foi só em relação a 2014, mas ela vem sendo um crescendo aí, pelo menos a partir de 2011, a gente pode imaginar que esse componente possa ter uma alta, mas ainda é difícil prever. Se houver uma melhoria na economia, alguma situação dessa natureza. O outro lado também são as habitações precárias, na medida em que as famílias têm muita dificuldade em pagar o aluguel, né? Um aluguel que comprometa mais de 30% de sua renda, elas podem passar a optar por soluções precárias de moradia, né? Em ocupações, em barracos, e aí constitui então a habitação precária.
Segundo o presidente da COAB-MG, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Alessandro Marques, os dados são de 2015 e que o cenário melhorou bastante em 2 anos. Ele afirmou também que a Coab vem trabalhando com os municípios para subsidiar novas moradias, mas que a faixa de pessoas em situação de vulnerabilidade é mais difícil, pois precisa de doação.
E com os terrenos, a gente consiga subsidiar as parcelas dentro do programa habitacional que existe hoje, que é oriundo de financiamento do FGTS, que é o faixa 1,5, 2 e 3. Aí nós estamos falando de famílias com renda entre R$ 1.600 e R$ 9.000. né? Dentro da classificação da renda familiar, cada família tem um subsídio, tem uma redução de juros específico para cada renda familiar. Né? A tendência é você reduzir o déficit habitacional, porém não naquela faixa que a gente mais precisa, que é da extrema pobreza, que seriam as habitações de doação. Hoje não existe nenhuma expectativa de habitação de interesse social para doação.
No país, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 17 registraram aumento e 10 apresentaram redução, se comparado com 2014. As maiores quedas foram em Alagoas, com 26 mil habitações, seguida de São Paulo, com 21 mil. Já as maiores elevações foram em Santa Catarina, com 28 mil, seguido de Minas Gerais, com 22 mil. Dos 552 mil domicílios em déficit no estado, 30% são da região metropolitana. A região do sul de Minas e do Triângulo Mineiro também aparece entre aquelas com maior déficit no estado. Os dados da Fundação João Pinheiro ainda são preliminares, sendo que o resultado final deve ser divulgado no final de outubro. A situação destas pessoas, conforme informado pela Fundação João Pinheiro, são em sua maioria pessoas em situação de vulnerabilidade, de baixa renda ou que ganham entre 0 a 3 salários mínimos. Repórter Leonardo Crisóstomo.
O projeto 1622 de 2015 do deputado Agostinho Patrus Filho do PV recebeu parecer pela legalidade na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a matéria será analisada pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social em primeiro turno.
De olho na cidade.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, decidiu vetar dois projetos de lei voltados para a segurança de unidades de saúde. De autoria do vereador Pedro Bueno, do Podemos, os textos previam a instalação de câmeras de monitoramento nos centros de saúde e nas unidades de pronto atendimento da capital. Na justificativa, o prefeito afirma que não é de competência da Câmara determinar novos gastos para a prefeitura, o que seria inconstitucional.
Um incêndio destruiu ontem um galpão da Ceasa Minas, em Contagem. O fogo teria começado por volta de 1 da tarde. O incêndio, controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 5h30, atingiu um galpão de mais de 3 mil metros quadrados. Lá eram estocados produtos como embalagens, defensivos agrícolas e bebidas alcoólicas.
O abastecimento de água nos bairros Floresta e Sagrada Família foi interrompido de forma emergencial nesta sexta-feira, devido à despressurização de uma rede na rua Itajubá com rua Célia de Souza para serviços de execução de serviços na rede de esgoto do local. A normalização do abastecimento vai ocorrer de forma gradativa ao longo da noite de hoje, segundo a Copasa.
Trânsito.
Trânsito lento nas vias do entorno da Praça Raul Soares, como Bias Fortes, Augusto de Lima e Avenida Amazonas. Em Contagem, o tombamento, o capotamento de um caminhão na BR-040, no quilômetro 529, deixa apenas uma faixa liberada no sentido Belo Horizonte.
Agora é 12h44. O Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, a coluna de política fala sobre a semana conturbada na política brasileira.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
12h45.
Imposto de renda.
Já está disponível a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017. O lote contempla mais de 2 milhões e 250 mil contribuintes, um total de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Também são liberadas consultas a restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário será liberado no dia 15 de setembro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita. É www.receita.fazenda.gov.br ou você pode ligar para o Receita Fone no 146.
Internacional.
Um terremoto de magnitude 8,1 na escala Richter atingiu a costa sul do México na noite de ontem. Até agora, 32 mortes foram confirmadas. O Centro de Alerta de Tsunami no Pacífico chegou a divulgar a possibilidade de ondas gigantes em 8 países, entre eles México e Costa Rica, além do Equador. Mas hoje pela manhã o alerta foi retirado.
O furacão Irma causou destruição na região do Caribe. Até agora são ao menos 17 mortos. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Ele deve atingir Cuba entre hoje e amanhã e chegar à costa dos Estados Unidos na noite de sábado. Além disso, outros 2 furacões ameaçam a região. O furacão Katia, que está no Golfo do México, se fortaleceu e agora é de categoria 2. O furacão José, que segue quase o mesmo trajeto do Irma, também se fortaleceu e agora é de categoria 4. Os dados são do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.
Política.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve encaminhar ainda hoje ao ministro do STF, Edson Fachin, pedido de revogação da imunidade concedida aos delatores da JBS. Joesley Batista, Ricardo Saúde e Francisco de Assis Silva prestaram ontem esclarecimentos à Procuradoria sobre a gravação onde Joesley e Saúde dão a entender que teriam recebido ajuda do ex-procurador Marcelo Miller para fecharem o acordo de delação. Isso configuraria descumprimento de pontos do acordo. Caso autorizada pelo ministro do STF, a revogação pode resultar em prisão dos delatores.
O ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estava em prisão domiciliar em Salvador, foi preso hoje preventivamente, mas de forma definitiva, né? Preventivamente, mas em regime fechado. Nessa terça-feira, a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais em apartamento que estaria sendo usado pelo ex-ministro. Também foi preso hoje o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz. Ele foi exonerado pela Prefeitura agora pela manhã. As prisões são resultado da nova fase da Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal.
A semana turbulenta na política brasileira deixa o cenário de disputa para 2018 ainda mais incerto. Essa é a avaliação do colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes. Para ele, é preciso cautela para avaliar os desdobramentos de tudo o que ocorreu nos últimos dias. Professor Felipe Nunes, mesmo feriado nessa semana, a gente teve dias muito agitados na política, com as revelações, né, das tratativas da delação da JBS com o ex-procurador da República, teve denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma, a apreensão de 51 milhões de reais em um apartamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima, enfim, esses são apenas alguns dos acontecimentos que ocorreram ao longo da semana. O que o senhor pode comentar aí de todos esses fatos, né, que estremeceram o mundo político?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, semana curta, mas agitada, né? Eu acho, Vinícius, que a gente está vivendo uma semana das cartas todas novamente no baralho, né? O que a gente estava acompanhando até semana passada era um cenário em que o PSDB, o principal aliado do governo Temer, vivendo um processo de desconstrução e autodestruição, né, quem é que vai liderar o partido no ano que vem, né, essa disputa de Vitória e Alckmin, por exemplo. O senador Aécio Neves tentando sobreviver em meio à sua própria crise, isso de um lado. Do outro lado, o PMDB do Temer, usando todas as armas que tinha para também manter a posição na presidência, né? Então, esses dois, o que hoje é o bloco da situação, viviam um cenário até estável, mas de crise, né? Crise interna. Do outro lado, o ex-presidente Lula, vivendo revivendo seus momentos de glória por essa caravana e condução aí pelo Nordeste do Brasil, tonificando ainda mais a sua, digamos, popularidade, né? O que as pesquisas mostram que é uma liderança, de certa maneira, até folgada. E o campo neutro, que é o campo do Bolsonaro, que politicamente tem ganhado força, inclusive pelo seu argumento mais de estabilidade, de violência, né? Dizendo que o Brasil precisa hoje de alguém com pulso forte, né? Então você tinha esses quatro grupos e a coisa se organizando, de certa maneira, já a discussão que a gente estava tendo, a gente mesmo na coluna falou, era reforma política, como é que o Congresso vai funcionar, as reformas e tal. E a Lava Jato, com tudo isso, perdendo credibilidade, né? A delação da JBS lá atrás já tinha, de certa maneira, via Rodrigo Janot, dado uma embaralhada nesse cenário, criado uma certa descrença com a figura da delação, e a Lava Jato, então, ficando um pouco de lado. Nessa semana, a coisa volta toda, as cartas voltam todas para o baralho. Por quê? Porque o grupo político do Temer é atacado, a grande questão é como é que vai ficar o apoio do ex-presidente Lula diante, né, de declarações tão fortes do ex-ministro Palocci, alguém próximo, né, do ex-presidente Lula. Como é que as pessoas vão reagir a isso, né? Se vai haver aquele famoso efeito Teflon, que mesmo o Palocci tendo dito muita coisa, mas ainda não mostrado evidências, mas ele era muito próximo, né, muito dentro de casa, vamos dizer assim. Será que as pessoas vão reagir a isso ou não, ou isso vai passar ao largo? E, claro, a agenda do presidente Temer continua complicada, porque agora, quer dizer, mais do que nunca, esse escândalo envolvendo o GEDEL, que, claro, coloca em xeque mais ainda o projeto de poder, tal, que envolve o Temer e os seus aliados. Então, vivendo uma semana agitada em que as coisas vão ser todas embaralhadas de novo, né? Difícil saber como é que vai ser o pós 7 de setembro, até porque haverá mudanças importantes, né? Uma delas, o mandato do Janot está acabando, então nós vamos ter uma nova Procuradora-Geral da República, e aí nós temos que aguardar para ver como é que ela vai lidar com esse processo das delações e tudo mais. Então, semanas de aguardar e tentar entender com muita calma esse cenário brasileiro, que continua apontando não na direção de uma solução, né, para os problemas, mas ainda apontando para um cenário de muita instabilidade.
Tá ok, Felipe. Muito obrigado por sua participação e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Tá bom, um abraço. Vamos aguardar a semana que vem.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente na página da Rádio UFMG Educativa, que fica em ufmg.br.
Agora meio-dia e 53. O Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, Belo Horizonte pode ganhar áreas exclusivas para soltar papagaios.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
Educação.
O Supremo Tribunal Federal condenou a União a pagar a quatro estados diferenças relacionadas às verbas do Fundef, o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Os recursos repassados pela União entre 1998 e 2007 aos estados do Amazonas, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte foram menores do que o devido. O valor a ser pago pode chegar a 50 bilhões de reais. O julgamento das ações no STF aconteceu nesta quarta-feira.
De olho na cidade.
Belo Horizonte pode ganhar áreas exclusivas para soltar papagaios. Essa é a proposta que tramita na Câmara Municipal, onde também se discute a proibição de linhas com cerol, ou a chamada linha chilena. As informações com Marcelo Gomes.
Batizadas de pipódromos, as áreas para empinar pipas ou papagaio devem ser demarcadas em todas as 9 regionais de Belo Horizonte, em espaços como praças ou parques ecológicos. O projeto de lei número 271 de 2017 recebeu pedido de diligência, ou seja, cautela na tramitação. Isso ocorreu porque o vereador Preto do DEM quis saber com a prefeitura se a capital tem estrutura para implantar os pipódromos. O autor da proposta, Irlan Melo, do PR, afirma que Belo Horizonte pode se instalar essas áreas porque o projeto não visa modificar a estrutura da cidade, mas sim demarcar espaços que já existem.
O pipódromo nada mais é do que um local onde se possa fazer uso de soltar pipas ou papagaio, como nós chamamos aqui, um local público onde se possa fazer isso de forma segura. Atualmente não existe nenhum espaço adequado. As pessoas soltam aonde querem e correm os riscos que correm. E neste local, nós não faremos, em hipótese alguma, apologia ao uso de linhas cortantes.
O motofrentista Kleber Faria Martins, de 33 anos, que mora no bairro Nova Vista, na região leste, solta pipa com os amigos regularmente há 6 anos. Kleber e a turma soltam papagaios numa área privada, com uso de linhas esportivas, que contém cerol, material cortante.
Se tiver um pipódromo em cada regional, não vai ter mais perigo. Olha a minha área para você ver. Na área Zona Leste, tinha acidente todo ano na Andradas. De ano passado para cá, não teve. Você pode até olhar para você ver, não teve acidente. Põe lá que cerol mata, que não sei o que mata. Aí o carro mata, a cerveja mata, o álcool mata. A gente só quer que libera a nossa brincadeira. O que a gente gosta de fazer, mano, é chegar lá, cortar os outros mesmo, usar sua linha esportiva no lugar apropriado.
Se depender de outro projeto em tramitação na Câmara, a prática do uso da linha com cerol ou linha chilena podem estar com os dias contados. De autoria do vereador Álvaro Damião, do PSB, a proposta quer tornar proibida a produção, a venda e o uso de cerol e linha chilena, sob pena de multa de R$ 500. No entendimento do vereador, tanto o cerol quanto as linhas chilenas são uma arma.
Nós temos que punir as pessoas que soltam papagaio com a linha chilena e com o cerol. Seja ele pipeiro profissional ou não, ele quer cortar o papagaio dos outros, que corte sem a linha de cerol. Ah, mas não dá pra cortar. Meu amigo, você tem que entender que soltar o papagaio é você ver a beleza do papagaio no ar. Não é uma competição que você tem que cortar o papagaio do outro, não.
Na avaliação do Sindimotocicle, Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais, a legislação atual não é suficiente para reduzir os acidentes com linhas cortantes. No ano passado, 66 pessoas foram atendidas no Hospital João 23, em Belo Horizonte, por causa de acidentes com cerol. Os dados são da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Até agora, em 2017, foram 22 casos. O presidente do Sindimotocicle, Rogério dos Santos Lara, relata histórias de colegas vítimas de cerol.
Eu sou motociclista, tenho amigos, irmão motociclista, e já cheguei em momentos dramáticos da linha de cerol ter cortado nossos colegas e amigos. E a coisa é horrível. E está continuando matando, não parou, continua matando. Eu também já fui vítima de cerol já, mas graças a Deus escapei. Leso não, né? Fui cortado, mas o meu corte foi especial. Eu estava atento, mesmo atento, ainda fui vítima do cerol ainda. Nem linha chilena tinha naquela época, para você ver como é que a coisa é perigosa.
Uma audiência pública para discutir a instalação dos pipódromos está convocada para o dia 26 de setembro, na Câmara. Já o projeto que proíbe as linhas cortantes na capital está na Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, onde aguarda aparecer. Repórter Marcelo Gomes.
Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz e Aliciane Gonçalves. Coordenação de operações de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Boa tarde a todos.
Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.